Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 1, sétima parte, continuação. Dessa trindade, tal como foi instituída e é entendida pelos homens, já tivemos ocasião de vô-lo dizer, tendes a fórmula no que se passou às margens do Jordão, onde, enquadrada semelhante interpretação nas ideias politeístas, e não podendo perder esse aspecto, senão para constituir um politeísmo restrito a 3, se mostraram 2 frações de Deus. Considerou-se o Deus uno, dividido em 3 partes, sendo uma das suas frações, Jesus, em um corpo idêntico aos vossos, sujeito às necessidades da existência humana e às contingências humanas de vida e de morte. Outra fração de Deus foi o Espírito Santo, debaixo da forma corporal de uma pomba, que desceu sobre Jesus, Deus. Em terceiro lugar, Deus, de quem aquelas 2 frações se haviam destacado, a fazer que se ouvisse uma voz do céu, dizendo: és meu filho bem-amado, em quem pus todas as minhas complacências. As 2 primeiras frações de Deus, depois de se terem, por essa maneira, separado do grande todo, a ele voltaram e nele se reintegraram, reconstituindo-se a unidade, ficando, entretanto, destinadas a se separarem de novo do grande todo, a voltarem a ele e a nele se reintegrarem, recompondo-se outra vez a unidade. Quanto à fração Espírito Santo, essa separação se verificaria e se verificou segundo o dogma, quando ele desceu sobre os apóstolos, afetando a forma de línguas de fogo. Quanto à fração Jesus, ela se dará por ocasião do seu segundo advento. As palavras constantes da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2, 4 e 6, que o apóstolo Paulo proferiu por inspiração, sem que tivesse consciência desta, sem lhes compreender o sentido exato, foram ditas para o futuro, para as gerações vindouras, para só serem compreendidas e explicadas em espírito e verdade pela nova revelação, para só então prenderem a atenção dos homens com oportunidade e proveito. São as seguintes essas palavras: se alguém presume que sabe alguma coisa, esse ainda nada sabe, como é preciso que o saiba. Sabemos que os ídolos nada são no mundo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2 e 4. Ele começa assim por proscrever todas as falsas divindades engendradas pelo paganismo, pelo politeísmo antigo. Fala, pois, para o passado, quando diz: sabemos que os ídolos nada são no mundo. Em seguida, dirigindo-se principalmente à época de então, é o futuro, acrescenta: e que nenhum outro Deus há, além do único Deus, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de modo a haver muitos deuses e muitos senhores, não há, todavia, para nós, senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos fez para si, senão um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos tudo o que somos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Conforme se vê, ele não se contenta com proclamar a unidade indivisível do Pai, como sendo o único Deus, Criador incriado, que cria, mas sem fracionar a sua essência, com proclamar que o Pai é o único Deus, que Deus é uno, indivisível, vai além. Proscreve expressamente, tendo em vista aquela época e o futuro, toda a divindade que se atribua a quem quer que não seja o Pai. Pois, conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de modo a haver muitos deuses e muitos senhores, não há todavia para nós senão um só Deus, que é o Pai, senão um só Senhor, que é Jesus Cristo. Estas palavras, pois, conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, aludem à divindade que havia de ser, por dogma humano, atribuída a Jesus Cristo, ao dogma humano que se havia de produzir, das três pessoas, dos três deuses num só, distintos e impessoais. Foi uma alusão que, sem ter dela consciência, Paulo fez por inspiração dos espíritos superiores, que o assistiam e guiavam no desempenho da sua missão, do mesmo modo que, inspirado por esses espíritos, mas inconsciente dessa inspiração, ele falava de uma mesma coisa em diversos sentidos, de maneiras diversas e opostas, contraditórias entre si, segundo a letra. Isso se dava a fim de que o que tinha de ocorrer, ocorresse, de um duplo ponto de vista, do daquele momento, para a transição que cumpria fosse preparada e realizada, de acordo com a presciência e a sabedoria infinita de Deus, e do futuro, para sob o império do Espírito se assentarem as bases, os elementos e os meios necessários à revelação então vindoura do Espírito da Verdade, à revelação da revelação, que sendo o Espírito que vivifica, precisaria ter e achar a sua sanção antecipada nas revelações precedentes, na obra da missão terrena dos apóstolos, como na da missão terrena de Jesus. Chamados deuses, quer na terra, pelos homens, quer no céu, isto é, no espaço, no estado de erraticidade, por espíritos pouco esclarecidos. Os espíritos que volvem ao estado espírita, ao estado fluídico, levam consigo suas ideias, seus preconceitos e os conservam por mais ou menos tempo. Daí, o permanecer neles, a ideia da divindade atribuída pelos homens a Jesus Cristo. A ideia que fazem do Filho e do Espírito Santo, tomando-os pelo próprio Deus. Daí o serem, quer no céu, quer na terra, chamados deuses, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, que em realidade e verdade é o conjunto dos Espíritos do Senhor, que recebem e transmitem, mediata ou imediatamente, por ordem hierárquica, a inspiração divina. Há também os que eram e ainda são chamados deuses no céu, isto é, no espaço. Esses eram e são grandes espíritos, aos quais espíritos ignorantes, imbuídos de ideias politeístas, dão essa designação, ou por desprezo, ou figuradamente, conforme o grau de elevação dos que empregam aquela maneira de designar. O sentido das palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2, 4, 5 e 6, palavras que, repetimos, foram ditas para as futuras gerações, é este, despojado da letra, o Espírito em Espírito e Verdade. Sabemos que todas as falsas divindades do politeísmo antigo nada são neste mundo, e que não há nenhum outro Deus senão o Deus único. Pois, conquanto haja os que são chamados deuses, quer na terra, quer no céu, o Filho e o Espírito Santo, de maneira a haver muitos deuses e muitos senhores para nós, todavia não há senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos fez para si, senão um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos tudo o que somos. Jesus Cristo, o Fundador, o Protetor, o Governador da Terra, o único encarregado do nosso desenvolvimento e do nosso progresso, o único encarregado de nos levar à perfeição. Jesus Cristo, que com relação à terra e a nós, é o único Senhor, por ser o único doutor, nosso único mestre, nosso rei, primeiro ministro de Deus. Jesus Cristo, que é, ao mesmo tempo, irmão dos homens, por ser, como todas as essências espirituais, como todas as criaturas, um espírito criado, oriundo do mesmo princípio, e que teve, no ponto inicial, a mesma origem que todas as criaturas de Deus. Jesus Cristo, que é Filho do Altíssimo, Filho de Deus e Deus, Ele próprio, porque Filho do Deus dos deuses, do Eterno, único Eterno, Criador incriado, uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Assim, ante a alvorada que surge das irradiações do Espírito, dissipa-se por efeito da nova revelação, a noite em que vos envolveram as trevas da letra e as interpretações humanas nascidas do seio dessas trevas. Sim, não há senão um só Deus, que é o Pai, aquele que é soberanamente bem-aventurado, o único poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que jamais foi nem pode ser visto por homem algum. O Filho, portanto, não é Deus. É, sim, com relação ao planeta e à humanidade terrenos, o único Senhor, mas também vosso irmão. O Espírito Santo igualmente não é Deus. Essa expressão figurada designa a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, composta dos puros Espíritos, dos Espíritos superiores e dos bons Espíritos, que, como já o temos dito, recebem imediata ou mediatamente a inspiração divina, que são, guardada a ordem da hierarquia e da elevação espíritas, os servidores, os ministros ou os agentes de Deus da sua providência no cumprimento da sua vontade e na execução de suas obras, na realização do progresso universal, dentro da vida e da harmonia universais, especialmente com relação a vós e ao vosso planeta. É por eles, pelo Espírito Santo, pois, que até vós desce a inspiração divina e se faz sentir a ação da divina providência, desempenhando cada um a missão que lhe foi confiada. Eu, João Evangelista, quando encarnado, partilhei pessoalmente da ideia, da opinião, comuns entre os outros discípulos e o povo acerca da divindade de Jesus Cristo. Mas, escrevendo o que escrevi como apóstolo, como evangelista, fui o que foram Paulo e os demais apóstolos, instrumento das vontades do Senhor, sob a inspiração dos espíritos superiores que me assistiam e guiavam no desempenho da minha missão, a fim de que o que eu tinha de ser dito e feito o fosse, conservando-me, entretanto, inconsciente dessa inspiração. Assim escrita, a narração evangélica que compus, na época determinada e dentro dos limites que me traçaram a influência e a ação mediúnicas, teve por objeto e por fim, como o tiveram a obra da missão terrena de Jesus e a da de Paulo, conforme se vos acaba de explicar, aparelhar e executar a transição que era necessário se operasse e ainda preparar e estabelecer as bases, os elementos e os meios à sanção prévia da futura revelação do Espírito da Verdade. Apreciado em seu conjunto e entendido segundo o Espírito que vivifica, o que escrevi sob véu da letra tinha que estar em luminosa harmonia com o que escreveram os três outros evangelistas sobre a obra da missão terrena de Jesus, sobre a origem e a natureza espirituais do bem-amado Mestre, sobre a sua posição espírita com relação a Deus e ao vosso planeta, sobre a natureza extra-humana do corpo que revestiu para fazer sua aparição e sua passagem pela Terra. Como disse o apóstolo Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Eu mesmo, guiado pela inspiração, registrei estas palavras de Jesus. O espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que vos digo são espírito e vida. Quando escrevi, o Verbo era Deus, não compreendia o sentido e o alcance com que essas palavras me eram inspiradas em obediência à vontade do Senhor. Não lhes compreendi, portanto, exatamente o sentido e o alcance segundo o Espírito que vivifica em Espírito e verdade. A prova de que assim foi é que, como o apóstolo Paulo, escrevi por inspiração superior palavras que, tomadas ao pé da letra, interpretadas segundo a letra, são contraditórias, de significações opostas, ao passo que, consideradas segundo o Espírito que vivifica, compreendidas e explicadas em Espírito e verdade, entre elas existe, como não poderia deixar de ser, luminosa harmonia. Desconfiai, pois, da letra. Notai em confirmação do que vos tenho e venho de dizer, que, tendo acabado de escrever que o Verbo era Deus, que os homens haviam visto o Verbo e que este entre eles habitara, escrevi: nenhum homem jamais viu a Deus. O que escrevi, guiado pela inspiração, na minha narração evangélica, desde que seja compreendido e explicado em Espírito e verdade, despojando-se da letra o Espírito, mostra Jesus tal como vos acaba de ser apresentado e torna evidentes, como vos foram patenteadas, sua origem e sua natureza espirituais, sua posição com relação a Deus e ao vosso planeta, sua origem e natureza extra-humanas, no tocante ao seu aparecimento na Terra e à sua passagem por esse mundo. Na obra da missão dos apóstolos e na dos quatro evangelistas, tudo pela inspiração se encadeava, objetivando em face e por efeito, assim da revelação hebraica, como da do anjo a Maria e a José, e ainda em face, por efeito da obra da missão terrena de Jesus, este duplo fim. De um lado, preparar e realizar a transição sob o império e o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre. De outro lado, preparar, estabelecer a base, os elementos e os meios necessários à revelação futura do Espírito da Verdade, que se verificaria no momento em que os homens pudessem e devessem receber essa nova revelação. A revelação da revelação, pela qual, ao tempo da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita que se abre diante de vós, o Espírito seria despojado da letra, o mistério seria posto a nu e o milagre explicado segundo as leis imutáveis da natureza, segundo as aplicações e apropriações dessas leis. Assim, o que se tinha de dar, deu-se como condição e meio de realização do progresso humano. E o que ainda se tem de dar, vai dar-se. Ides agora receber a explicação da minha narração evangélica, segundo o Espírito que vivifica, em Espírito e em verdade. Eila. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De Deus, Espírito genérico, emana todo o princípio espiritual. Nesse sentido é que o Verbo, denominação dada a Jesus, como todo Espírito, estava com Deus desde toda a eternidade. Era Deus. Também nesse sentido é que todos os Espíritos criados são deuses, são filhos do Altíssimo. É que todos, considerados como princípio espiritual, têm uma mesma origem divina. Todavia, com relação a Jesus, há uma distinção a fazer-se, em virtude da qual ele se nos apresenta como tendo uma origem excepcional. Provém essa distinção do fato de não haver ele jamais falido. Assim sendo, jamais se afastou daquele princípio, guardou sempre a pureza típica da origem divina. A palavra Verbo designa a causa, o ser. Como causa, entenda-se a ação por efeito da qual a terra foi tirada do caos, segundo a expressão bíblica. O que quer dizer? Foi tirada da massa dos fluidos que Deus preparara e dispusera para serem os materiais constitutivos desse planeta, fluidos que continuam em si as essências espirituais destinadas a se tornarem criaturas do mesmo planeta e os elementos formativos destes. Como ser, entenda-se a personificação da vontade de Deus em Jesus, sempre como entidade distinta do Ente Supremo, que é uno, indivisível, criador, incriado, sem cujo querer nada se produz. A personificação de Jesus como órgão direto de Deus para a sustentação de tudo respeito à terra, pelo poder da sua palavra. Personificação que tomou forma material para as vistas humanas, enquanto o Mestre desempenhou sua missão terrena. Jesus, já o sabeis, não é o único Verbo de Deus. São Verbos de Deus todos os fundadores de planetas, os quais todos são espíritos de pureza perfeita e imaculada, isto é, espíritos que conservaram a pureza primitiva, que atingiram a perfeição sideral sem jamais haverem falido. Também podeis, não mais, entretanto, no sentido espiritual, porém empregando a expressão na sua acepção geral, chamar Verbos de Deus por serem seus enviados aos espíritos purificados, que, tendo chegado à categoria dos puros espíritos, podendo conseguintemente aproximar-se do foco da onipotência, se fazem mensageiros diretos do Senhor Onipotente. E, nessa qualidade, desempenham missões nos planetas confiados à direção dos espíritos que os fundaram e são os seus governadores. Reportai-vos ao que já foi dito acerca dos espíritos fundadores, protetores e governadores de planetas. E lembrai-vos de que ninguém pode nem deve falar do futuro. Contentai-vos com lançar as vistas sobre o espaço que podeis descortinar. O Verbo estava com Deus e era Deus, no sentido de que tinha em si, sem que ela houvesse perdido a sua primitiva pureza, a centelha divina que o formara. Graças a Deus.